Olá, nessa edição do Crédito ou Débito, o podcast do Reconta Aí, eu, Rafael Tatemoto, converso com Pedro Pontual, presidente da Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Ele é também mestre em Políticas Públicas pela Universidade de Indiana e em Administração Pública pela Universidade de Harvard. Em pauta, os debates atuais em torno dos servidores e dos serviços públicos. Sérgio, a gente está no dia do servidor público, né, próximo a ele, e muitas entidades de diversos setores do Estado, né, falam que o atual governo federal representa uma das maiores ameaças, se não a maior ameaça na história do serviço público brasileiro. Como é que você vê esse tipo de afirmação? Você concorda, discorda? E por quê? Né? Se você concorda ou discorda, por quê? Por qual razão?
Olha, com relação a essa frase, né, o governo federal é a maior ameaça, ou é uma grande ameaça, eu acho que ela tem um fundo de verdade. E eu acredito nisso porque nos parece que as propostas concretas que estão sendo colocadas na mesa pelo governo, elas têm um baixíssimo grau de pesquisa, de discussão que as embasam. Então, por exemplo, no caso da PEC 32, que hoje também está no Congresso, que faz essencialmente um control-alt-del de todo o serviço público do país inteiro, ela tem ela não parece ter sido feito uma espécie de projeção de cenário, né? E parar para imaginar como que essa PEC vai ser implementada, quais são os impactos que ela vai causar de fato, como que ela muda o dia a dia. Parece haver uma obsessão tão grande com o critério fiscal que se pensa pouco ou não se pensa na parte da qualidade propriamente dita do serviço prestado ao cidadão, que deveria ser o foco. Afinal de contas, toda a lógica da gente ter o Estado, da gente fazer a arrecadação de impostos, é para que o Estado preste serviços à população. Dizer que o Estado hoje está os gastos com os serviços públicos estão atrapalhando o orçamento público, fica aquela pergunta, então, para que deveria ser o orçamento público? É só para pagar os juros da dívida? Então, essa é uma preocupação muito grande. Um outro ponto dessa preocupação é que, por exemplo, o material que o governo primeiro se recusou a partilhar e depois, por uma ação de um jornalista, conseguiu abrir pela Lei de Acesso à Informação, os diagnósticos parecem muito limitados. O material não parece que o governo divulgou tudo, porque é um material altamente limitado, não tem qualquer tipo de avaliação com relação à qualidade do serviço público hoje, tem baixíssima informação dos serviços públicos que são prestados ao nível federal. E absolutamente nada daqueles que são entregues pelos estados e pelos municípios. E mesmo dentro das estimativas da parte fiscal, que é onde tem mais uma maior quantidade de dados e informações, um dos dados que foi utilizado ali, que é justamente a evolução do gasto público com o serviço, com os servidores, que ainda está no site do Ministério da Economia, está com um erro básico, porque os dados tá em reais e não está deflacionado. É um erro que um estudante de graduação em economia jamais cometeria, ou cometeria só uma vez e depois não cometeria mais. Para que isso tenha sido utilizado numa justificativa do governo e continue lá sem qualquer tipo de correção, então cria um receio sobre o compromisso com o rigor técnico do que está sendo proposto, do que está sendo discutido, com o que se pretende fazer, como que essas mudanças vão impactar na vida das pessoas, porque veja bem, países que estão sendo conhecidos e discutidos dentro da Câmara dos Deputados hoje, lá pela frente parlamentar pró-reforma administrativa. Um dos países exemplo é a Austrália. A Austrália reuniu uma comissão técnica independente que funcionou por 18 meses, um ano e meio, conversou com os usuários dos serviços, ou seja, conversou com a população, conversou com servidores dos órgãos que prestam esses serviços, conversou com outros especialistas, com a academia, e nesses 18 meses de trabalho reuniu um relatório de 400 páginas com 40 propostas. E apresentou esse relatório para o governo, que então recebeu e começou a avaliar aquelas propostas que ele iria implementar, que teria possibilidade, e aí faz a avaliação também da discussão política, enfim, de cada proposta. A gente está num contexto em que não existe qualquer coisa remotamente parecido com isso, mas já tem uma proposta para mudar a Constituição Federal. Então, é muito complicado a gente dizer, a gente conseguir fazer um contraponto a essa frase.
Uma segunda pergunta, aproveitando essa celebração do Dia do Servidor Público, é a seguinte: no Brasil existe uma percepção um pouco difusa do senso comum de identificar e de associar o serviço público e o servidor público em específico com falta de eficiência, com morosidade. Isso esteve presente, inclusive, em debates políticos e tem voltado, de alguma forma, com força no último período no Brasil. Como é que você pode responder esse tipo de crítica, né, e mostrar qual é a sua visão da importância do serviço público brasileiro para o atendimento de direitos da população?
Bom, o serviço público no Brasil, o servidor público, não é eficiente. A gente tem um aspecto cultural que sempre viu o serviço público como os funcionários fantasmas, os marajás da época do Collor. Então existe realmente está no imaginário da população uma certa visão crítica com relação ao serviço público. E é importante abrir essa discussão, né? Talvez essa discussão devesse ter acontecido antes de se falar em reforma, justamente porque precisa ser feito um diagnóstico em torno disso que mostre aonde estão os problemas que podem vir a ser resolvidos. Não para dizer que não há problemas a ser resolvidos, pelo contrário. Sobretudo como uma carreira que hoje represento de especialistas em gestão pública, a gente sabe que há muitos problemas de gestão pública a serem resolvidos. Na verdade, existem problemas que são dos procedimentos que são estabelecidos, que nem sempre são os mais eficientes, os mais céleres, acabam sendo muito mais, criando um ônus muito grande para o cidadão. Cria uma lentidão no processo de preparação, elaboração e entrega do serviço. Existem dificuldades no custeio, a maneira como o repasse do custeio dos serviços é feito. Nos investimentos iniciais para construir um hospital, para comprar todos os equipamentos que são necessários para o hospital, existem vários gargalos ou vários pontos que podem e precisam ser melhorados no provimento do serviço público. E tem que se trabalhar melhor a parte do servidor público, porque realmente o servidor público ele fica um pouco largado à própria sorte. Não existe um mecanismo consistente na administração pública, tanto no nível federal, estadual ou municipal, de valorização do servidor, de fazer, de estimular, de trabalhar com o servidor que tenha o estímulo e a vontade, de identificar quando o servidor pode estar mal alocado e pode ser melhor aproveitado em outro lugar, que estão dentro do contexto da política de recursos humanos, que os governos ou o Estado têm uma dificuldade muito grande de lidar, acaba ficando uma coisa muito restrita e as políticas de recursos humanos ficam muito reduzidas. Daí a se chegar à conclusão que o servidor público é acomodado porque tem estabilidade e é por isso que o serviço é ruim, bom, essa é uma conclusão que não tem qualquer dado que dê a ela apoio, que dê a ela qualquer semelhança de realidade. Então, o que seria interessante é a gente poder trabalhar os serviços, e aí cada serviço vai ter os seus próprios gargalos. Existe uma miríade de serviços que são providos. Você vai desde a emissão do passaporte pela Polícia Federal até a saúde preventiva, o atendimento de saúde preventiva nos municípios, que é o Programa Saúde da Família, que é, do ponto de vista de aplicação dos recursos, para essas pessoas que só olham para o dinheiro, não olham para a pessoa, é muito mais barato prevenir do que depois você tentar remediar, como já diz o ditado. Então é muito mais barato que a pessoa não fique doente do que ela ficar com uma tosse que depois vira uma pneumonia, e isso se traduz em tempo de internação, ocupando um leito em que é muito mais caro o tratamento dessa pessoa. Então, nesse exemplo que eu estou dando, a área da saúde ensejaria que houvesse um investimento maciço na parte de prevenção, que houvesse uma discussão, houvesse um direcionamento desse recurso. E o sistema do SUS hoje é uma comunidade técnica que trabalha dentro dessa visão, dessa orientação. Então, seria adequado você chamar todas essas pessoas e entender quais são os gargalos do setor de saúde. Vamos fazer aqui uma reforma, a gente quer melhorar a qualidade do serviço, vamos mapear. Educação, a mesma coisa. Segurança pública. Então, para ir todos esses serviços, até os DETRANS, a parte de cadastro, transferência de carro, tirar a carteira de motorista, todos esses serviços que são providos pelo Estado, precisariam passar para uma avaliação mais cuidadosa, se se deseja, de fato, fazer uma reforma que melhore a vida do cidadão, melhore a qualidade do serviço prestado. Como nada disso foi feito, não existe qualquer linha escrita ou menção a isso na exposição de motivos que encaminha a PEC, então fica difícil a gente poder falar sobre vamos melhorar o serviço público, vamos atacar aonde precisa ser atacado.
Uma última pergunta, é uma pergunta dupla, no seguinte sentido: o Brasil, muitos dizem, gasta muito com o servidor público. Isso é verdade? Em segundo lugar, existe todo um debate, né, promovido pelo governo para dificultar a estabilidade do servidor público, ou até mesmo para extinguir, para acabar com a estabilidade em alguns tipos de cargos. Qual é a importância, na sua opinião, da existência da estabilidade no serviço público para a garantia do funcionamento do serviço público?
Bom, o argumento de que se gasta muito com o servidor público e o pulo que daí vai para a discussão da estabilidade. Essa de fato, é o cerne. Né? A própria reforma ela é hiperlimitada. A proposta que está hoje apresentada ao Congresso, as discussões que estão acontecendo no âmbito do Congresso e a discussão que aconteceu no âmbito do governo são todas focadas no servidor público. Não se discute os aspectos todos que são necessários de se discutir para a prestação de um serviço de qualidade. Então, vamos imaginar aí uma unidade básica de saúde, você precisa fazer o investimento inicial da estrutura, do prédio, porque você dimensionou que aquela unidade vai atender uma quantidade X de pessoas. Então você precisa ter toda a preparação dentro, a estrutura, os móveis, é um investimento inicial, que depois tem que ser mantido, então tem um custeio periódico que precisa ser desprendido para poder manter o prédio de pé, não começar a cair, esmorecer, não apodrecer mesa e cadeira e cama, e ter um estetoscópio sempre novo funcionando, ter um suprimento adequado dos remédios para os atendimentos. Essas são discussões que precisam acontecer, porque isso tem um impacto direto na qualidade do serviço público prestado, e nada disso está sendo discutido. Além disso, você tem a discussão com relação ao servidor. Hoje, a estimativa de gasto do Brasil com o serviço público está lá em torno dos 12% do PIB. Essa é uma média que não é nem de longe a maior média, o maior valor, o maior percentual do mundo. E está muito próximo de países como, por exemplo, a Austrália, está abaixo da Austrália, está abaixo da Espanha, como os embaixadores desses países disseram num evento com a Câmara dos Deputados há uns 15 dias. Esse gasto pode ser otimizado? Todo gasto pode ser otimizado. A questão é que a maneira como está sendo abordado é o seguinte: como a Constituição já previa as possibilidades de desligamento do servidor por má conduta ou até mesmo por falta de eficiência, né, por mau desempenho, porque essa provisão está na Constituição Federal desde 1998, só que nunca ninguém regulamentou e começou a aplicar isso, não precisa reformar a Constituição. Essa discussão seria completamente possível ser feita e ser implementada sem fazer essa ameaça de mudança constitucional que tá sendo colocada. O contorno atual é que a demissão por justa causa do servidor público já é possível. O servidor público pode perder o cargo dele se houver justa causa. Se ele cometer um crime, se ele tiver um mau desempenho, enfim, todas as hipóteses de justa causa aplicam-se ao desligamento de um servidor estável concursado. Isso já é possível hoje. A legislação, a Constituição Federal já permite hoje. Então, a discussão que o governo está trazendo, que está inserindo nesse contexto e que também o Congresso Nacional está acompanhando, é a demissão sem justa causa. É poder demitir o servidor público sem justa causa. E aí a gente tem algumas complicações, porque o serviço público, ele tem regras próprias, as pessoas que têm uma carreira no serviço público podem se especializar, conhecer aquelas regras e ajudar a melhorá-las. Então, é desejável você ter uma pessoa que cada vez mais se especialize e continue trabalhando. Se essa pessoa cair o desempenho, basta regulamentar a avaliação de desempenho que essa pessoa pode ser demitida. Já pode hoje, não precisaria fazer uma reforma constitucional para isso. Mas se você quer uma pessoa que vá acumulando aquele conhecimento. E o conhecimento que a pessoa acumula para poder lidar com a coisa pública, com o orçamento público, patrimônio público, é um conhecimento absolutamente específico. Qual vai ser o incentivo para um servidor público se especializar nesses temas, nessas normativas, nessas coisas, se ele tiver que ir disputar cargo no emprego, no mercado, e isso não dá a ele vantagem competitiva nenhuma para ir trabalhar na Unilever, na Havaianas, na Ambev? Não, absolutamente nenhuma. Então existe uma visão míope com relação ao papel e às complexidades ao redor do servidor público.
Essa foi nossa conversa com Pedro Pontual, presidente da ANESP. Siga o Reconta Aí também nas redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube e Instagram, procurando por @recontaaí. Para receber nossas notícias por celular, se inscreva mandando uma mensagem para 61 999 779527.